Hoje é dia 8 de junho de 2019. O tema, o círculo mental somático é de número 375 e o tema autorretrovivência intermissiva. Então, nós vamos agora discutir do que se trata, o que a gente tem de experiência a respeito desse tema, né? E nós distribuímos aí uma folhinha com algumas pesquisas que a gente fez, e a gente procurou definir o que a gente está chamando de autorretrovivência intermissiva, para poder a gente discutir sobre, né? É claro que cada um de nós que for definir, vai definir ao seu modo, pela sua compreensão. Mas para a gente ter um debate coletivo, né, a gente precisa de ter uma base para discussão. É. Então, a gente entendeu que a autorretrovivência intermissiva é a vivência, experiência ou conhecimento adquirido pelo intermissivo, vista durante o curso intermissivo pré-ressomático, esse último que agora que a gente fez, talvez o primeiro, e rememorado nessa vida intrafísica por meio do parapsiquismo lúcido. Né? E mais ainda, a gente diria o que a gente está fazendo com isso. Né? Tá certo? Então, vamos então para a nossa primeira pergunta. Oi? Não entendi? Acabamos. Se você quiser, a gente lê de novo. Bom, então, em função da gente estar considerando o parapsiquismo o nosso instrumento, né, para acessar essas retrovivências lá do curso intermissivo, a gente faz uma pergunta. Todo parapsiquismo manifesto aqui na vida intrafísica indica, ele pode dar sinal do nível do curso intermissivo pré-ressomático que cada um de nós fez? Essa é a primeira pergunta. Posso? Todo parapsiquismo manifesto aqui na vida intrafísica indica o nível do curso intermissivo pré-ressomático que a gente fez? Porque, assim, ó, o que a gente está supondo é que a gente teve vivências, claro, vivências no curso intermissivo, então são retrovivências se considerar essa vida intrafísica. Daqui, para recuperar uma coisa que aconteceu lá, o instrumento que a gente tem é o parapsiquismo. Mas será que esse instrumento indica necessariamente o nível do curso que a gente fez lá? É essa a pergunta. Está um pouco sem som.
Não, eu não vou responder, mas eu só colhei essa pensada aqui do professor Walter, que na verdade é uma pensada, para depois responder. Alguém respondeu. A pesquisa detalhista da
auto-perceptibilidade atual. Agora sim. Pode tabular ou explicitar as retrovivências da última intermissão da consciência lúcida, inclusive demarcando os parâmetros do curso intermissivo pré-ressomático pessoal. Aí ele coloca autopesquisa e holoanálise. Aí eu acho que a Tati queria falar.
Tudo bom, Rosa?
Depois a gente volta para ela, para poder ela explicar um pouco mais o que ela entendeu, né? Vai lá.
Tudo bom, Rosa? Quanto
Tudo
tempo.
Tudo bem, prazer ter vocês aqui, viu, gente?
Então, o que eu penso é o tipo de experiência que a pessoa vai ter, não é qualquer... só por ela manifestar o parapsiquismo, né? Mas é o tipo de vivência que ela tem. E na minha experiência com a projeciologia, eu vejo assim que a vivência extrafísica, projeciológica principalmente, permite que a gente vivencie assim, uma situação mais parecida possível com a condição extrafísica de quando a gente era consciência, né? Então, isso possibilita que a gente, pelo menos, tenha um vislumbre de quem que a gente era quando a gente estava no período intermissivo. É óbvio que a gente não vai conseguir manifestar no nível que a gente manifestava lá, né? Porque a gente estava com os megacons lá recuperados. Mas eu vejo que, através da vivência projetiva, o tipo de experiência que você vai ter, o tipo de contato extrafísico que você vai ter...
A lucidez que você vai ter.
A lucidez, os parambientes, né? E as próprias vivências, os parafenômenos que você vai vivenciar, eu acho que eles são fundamentais para você recuperar esses megacons e também são indicadores do seu período intermissivo, né? Então, assim, essa vivência de consexualidade, né, ou de assim, a condição extrafísica, né, que aproxima a gente dessa autoconsexualidade, tem até aquele verbete do professor Valdo, né, autoconsexualidade retrocognitiva, né, que é uma condição mais avançada e tudo, de você vivenciar exatamente como você se manifestava quando você estava no período intermissivo. Mas eu acho que é uma aproximação simples aí dessa condição.
Tem um outro verbete dele, que é indução... Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Acho que eu não coloquei. É, indução... Não está aqui. Indução intermissivista. Uhum. Que é o que a gente aprendeu lá para induzir... Nossa! Para induzir a nossa vivência aqui, né? E eu acho bem importante assim também que a gente foi trabalhado, nossas cognições foram mexidas, né? O nosso primeiro discernimento, acho que todo mundo lembra aqui do verbete primeiro discernimento. Aí toda vez que eu leio eu fico assim, gente, que o primeiro discernimento qual é? É você trocar o ego, a exclusividade do ego pela interassistência, né? Então, toda vez que a gente tem um ato egoico, a gente ainda está no primeiro discernimento ainda.
Ou está no zero, né? Não chegou no primeiro.
Está no zero, a gente ainda não está lá grande coisa, né?
Não chegou no primeiro ainda.
Então, assim, eu acho que é bem, bem legal. Mas, assim, ó, o que você falou, eu concordo com você, mas ainda não percebi como é que você vai identificar o nível...
Do curso intermissivo
que você teve. Uhum. Depois a gente vai passar um vídeo. Não sei se vocês querem que eu passe agora. Ele fala sobre nível evolutivo.
Pode falar nesse
nível de curso intermissivo. Né?
Então, eu concordo com ela o seguinte.
A gente vai pedir para passar.
Eu vou colocar a minha casuística. Por exemplo, eu acho que a maioria de nós, pelo menos, que a gente traz de uma condição nata algumas rememorações, né, do curso intermissivo, que é por isso que quando a gente faz o teste a gente se identifica como intermissivista, né? Agora, a proporção que o parapsiquismo vai sendo desenvolvido, vai havendo mais discernimento, mais lucidez, as fichas, eu falo assim, as fichas vão caindo mais e você vai rememorando mais características do curso intermissivo, até o ponto de você relembrar, rememorar você como aluna lá, né? Mas isso acontece comigo, tá? Minha casuística. Acontece assim, paulatinamente. Hoje, após 15 anos estudando sobre esse tema, 15 anos aqui, eu já estou tendo a lucidez de rememorar eu estando lá, já como aluna, né, e aprendendo algumas disciplinas, já vem à tona e tal. Mas isso acontece com o desenvolvimento do parapsiquismo. Eu acho que todos nós temos o parapsiquismo, mas a gente desenvolve a proporção que a gente vai estudando conscienciologia, vai estudando parapercepciologia, os cursos que nós vamos fazendo, e vai vendo em bloco as rememorações. Então, eu acho assim, esse alcance do nível acontece, comigo, no caso, paulatinamente. Hoje eu tenho, assim, um diagnóstico do nível meu lá. Não era lá muito bom, porque as primeiras rememorações, eu sei, tenho certeza que eu vim da baratrosfera, foi assim uma coisa assim que eu fui...
Todo planeta saiu um dia da baratrosfera.
Que eu me lembro, eu cheguei assim com a condição nata na infância de rememorar como eu cheguei a um determinado lugar. Eu não sabia que era o curso intermissivo. Então, aqui eu vim, e realmente foi assim... Laçada, né? Então, e as coisas vão assim acontecendo agora, paulatinamente. Antes o desenvolvimento, passar, né?
Eu só queria falar uma coisa dessa da parapercepção. Quando o professor Valdo escreveu isso, né? Ele tem um verbete que é auto-parapercepciologia, que é desse verbete que a Rosa tirou essa frase, né? Da pesquisa detalhista. Ele coloca no final do verbete, ele faz uma listagem. Você tem aí, Rosa? Ele tem uma listagem de vários fenômenos parapsíquicos ou abordagens ou experiências parapsíquicas que revelam isso que ele está querendo dizer aqui, que a parapercepção pode ser um indicador, né? Só que ali ele coloca assim, ó, entrevista com Serenão. É, auto-mega-euforização continuada. São Paco. É, exatamente. Então, o que acontece? Quando ele escreveu esse verbete... Oi?
Macrossoma.
Coisas do gênero.
Hã?
Dragona. Então, o que acontece? Até porque o professor Waldo tinha muito isso de ver a experiência pessoal dele e ele, né, redigia a experiência pessoal. Então, quando ele coloca isso, é claro que ele está qualificando essa parapercepção num nível muito acima do mediano, para poder indicar a qualidade de um nível intermissivo maior. Mas, com certeza, a parapercepção é, como você falou, e a Tati também, é a ferramenta, ou quem sabe seja a melhor ferramenta, por hipótese, né, para se acessar a intermissibilidade ou as
retras. Até a única, né? Porque tem parapsiquismo psicossomático, tem parapsiquismo mental somático. Para mim, é a comunicação que você tem entre essas dimensões.
Dimensões, eu acho que é a maior. Né? É. Agora, Rosa, eu sei que você vai passar um vídeo que é interessante, mas antes eu queria entrar, porque entra nesse assunto e eu queria ajuda dos universitários. Ó, na folhinha atrás, tem um item que chama intermissivista. E aí tem aqui, como a gente está no tema da parapercepção, a maioria dos trafores das consins intermissivistas tem base parapsíquica. Agora eu vou perguntar para o meu amigo estudioso aqui, o que quer dizer isso? A maioria dos trafores das consins intermissivistas tem base parapsíquica. Alguém poderia ajudar a expandir, que nem diz na tertúlia, né? Alguém poderia expandir essa ideia? Que a maioria dos... Alguém sabe falar alguma coisa sobre isso? Por quê? Por que que a maioria dos trafores tem base parapsíquica?
Eu posso ajudar lançando outra pergunta em cima, só para complicar, né? Então, o foco é, de fato, no parapsiquismo, por exemplo, do curso intermissivo, então existe um foco maior no parapsiquismo, porque, assim, pelo que eu vejo, o foco tanto do curso intermissivo, a própria ProEx, tudo, enfim, é o estado da consciência integral, né? O estado de sanidade da consciência, seja ela consigo mesma ou em relação aos outros, com passageiros, enfim. E aí, para trabalhar com isso, quando a gente está nessa, quando a gente volta, né, a ressoma, sem parapsiquismo, você acessar. E aí tem um ponto, tem um elemento fundamental no meio disso, que é, eu vejo maior que o parapsiquismo ainda, que é a própria memória. Entende? Então, ó, o estado de sanidade, a consciência integral, ela, entendeu? Senhora de si mesma, assim, então a pessoa lúcida, a consciência mais lúcida. Então, o estado de sanidade dela depende muito como ela lida com as memórias dela. Então, seja lá a memória do passado, isso envolve tudo, né? A holomemória. Então, memórias intermissivas. Então, sem lidar, saber lidar com a memória, a pessoa vai patinar. E aí a pessoa está prestes, ela ressoma, é um intermissivista. Ela tem coisa, tem vários acertos para fazer aqui que diz respeito a toda a ficha dela. E aí, saber lidar com a memória, ela não tem acesso a essa consciência integral, o nível de sanidade dela.
Você está dizendo
que aí o parapsiquismo é meio fundamental para a gente acessar essas memórias e saber lidar. Porque a pessoa pode ter N fenômenos, ela é isso mesmo. Ele destaca aqui outro ponto, os megacons. Isso tem a ver diretamente com memória. Então, qual é o top de top, qual é o nível que ela atingiu o máximo de memória, assim, de saber lidar com a memória, depois de tudo isso que ela passou, né? Baratrosfera, curso e tudo mais. Então, toda a bagagem dela. Então, vejo que a memória, sem a gente acessar, conciliar memória e parapsiquismo, entende? Então, parapsiquismo como ferramentas de acessar essa memória.
Porque o professor Waldo, em algum momento, ele define o anticons. É aquele cons que você perde mesmo. E outra hora, ele define criptocons, que é aquele que temporariamente você não acessou por causa do restringimento. E aí, isso que você está falando, ele está na paramemória, e aí sim, o parapsiquismo mais
aí
lúcido,
sim, para recuperar cons.
Vai lá
recuperar cons.
De todas as vivências do extrafísico, pelo menos é isso que eu entendi. Só, aí eu queria falar sobre o verbete que ele faz, que é multidimensiologia. Lá na efeitologia, Rosa, ele fala assim, ó, como diferenciar para fazer a anulação dos efeitos da boca torta parapsíquica das retrovivências iniciáticas. Entendeu? Porque a gente traz, o que a gente rememora primeiro aqui é o que está mais no fundo da...
Mais atávico.
Mais atávico, né? E aí, como é que a gente aqui tem condição de estudar, de treinar, de adquirir uma técnica, ou rememorar do curso intermissivo, porque eu penso que no curso intermissivo foi isso também que a gente fez, né? Transformar tecnicamente tudo que a gente, toda a bagagem que a gente tinha, como é que a gente faz isso? É isso que eu acho que a gente pode discutir também.
Gente,
não, isso aqui eu depois que eu fiz a folhinha.
Gente, olha só, tá gravando, não dá para falar sem o microfone, tá? Só para lembrar, ele que tá com o microfone
isso.
Ali.
Isso.
O verbete é multidimensiologia. Na efeitologia ele tem esse item aí.
Seguindo a resposta, pensando na resposta da tua pergunta, o que me parece é que a natureza, a questão dos trafores terem bárese parapsíquica tem relação com a natureza do trabalho que a gente veio fazer aqui. Então, qual que é o nosso trabalho em termos de conscienciologia? É a materialização das ideias do curso intermissivo. E isso tem toda uma relação com o próprio desenvolvimento da evolução com base na multidimensionalidade. Então, se a gente viesse para cá, ou se fossem pensadas pessoas para fazer esse trabalho sem trafores, com essa base parapsíquica, ia faltar ferramenta de trabalho. As pessoas não iam conseguir desenvolver. Então, aí pensando já em como as pessoas foram selecionadas para esse trabalho, como elas vêm para cá, eu acho que tem total relação com esse processo que a gente está vivenciando.
Olha, eu não sei se eu estou certa, mas assim, todo é consenso que a gente precisa de parapsiquismo para recuperar os cons e trabalhar no que a gente tem que trabalhar aqui. Agora, a pergunta original feita foi, a partir do parapsiquismo manifesto pela pessoa, a gente pode identificar ou fazer ilação sobre o nível do curso intermissivo que a pessoa teve na pré-ressoma? Não sei se ficou clara a pergunta.
Sim, acho que aí você vai passar seu vídeo,
aí eu
né?
Acho que eu vou passar o filme.
Vai
tá?
Passar o vídeo que vai ajudar.
E aí vai ajudar a gente a pensar. Esse filme é um que está na homepage do site da Tertúlia aqui.
Página 43, dentro da listagem, item 9, da auto-intermissiologia.
Sim.
Eu queria fazer uma pergunta em cima disso.
Auto-intermissiologia. A obtenção do curso intermissivo pré-ressomático por parte da consciência intermissivista, fixando o ponto de mutação da evolutividade pessoal.
Isso. Tem até o verbete, que é a intermissão mudancista.
É.
Você aborda um pouco isso aqui
mesmo.
Também, desse ponto de viragem.
É
né?
Verdade.
E lá você comenta a questão do curso intermissivo primário e o curso intermissivo avançado.
É.
A gente sabe, obviamente, até sequencialmente, o avançado num segundo momento, ou terceiro, né, que a pessoa já vai fazer
o curso. A gente pode dividir esses cursos em 5, 10,
várias gradações.
Mas eu estou colocando isso para a pessoa pensar, que nem todo mundo estudou igual o outro.
Perfeito.
E outra coisa, não é porque não deram as aulas diferentes ou deram as aulas iguais, não. É porque a pessoa ainda não tem capacidade de entender o que foi ensinado.
Capacidade cognitiva.
Né? O processo é um nível de cognição.
É. A minha pergunta é...
Só ter feito o curso intermissivo não quer dizer que o intermissivista seja pós-doutorado. Vamos entender bem isso. Aqui não vem ninguém com curso intermissivo doutor PhD. Todo mundo está começando com isso, a coisa é nova na Terra.
Agora, a minha pergunta é o seguinte, o que caracteriza realmente... Você classificar um curso intermissivo como primário e o outro como avançado. Quais são as variáveis que permitem?
As variáveis mais importantes que tem é o processo, principalmente, de evolutividade da serenologia, que são os níveis do evoluciólogo e do serenão. Então, você vai ver que uma boa parte desses temas avançados que eu tenho trazido o ano passado para cá nas tertúlias, eles dizem respeito ao processo de evoluciólogo ou serenologia. Isso é de propósito. Porque esses são os mais avançados que tem. Então, por exemplo, como é que você vai falar, por exemplo, esse povo que está começando sobre a pré-maternologia, a pré-mãe aí que o Felipe estuda lá? Como é que eu vou falar nesse negócio de 50 segundos para você fazer o ataque paraterapêutico? A maioria não vai entender nada disso. Acha que eu estou brincando. Ou que eu sou o gagá. Aí vem os 30 epítetos. Sou o Papai Noel. Tá certo? É, Papai Noel.
Mas então, quer dizer, a gente poderia falar, com base no que você está trazendo, que o curso intermissivo avançado tem um predomínio de conteúdos referentes ao evoluciólogo e ao serenão. Seria isso?
Uma pessoa que já faz isso, ela está mais predisposta, por exemplo, a chegar na dispersidade nessa primeira vida depois do curso. Depende dela. Agora, um que seja primário ainda, tem muita coisa primária, está muito enrolado, há muita raiz ainda que está meio alterado, entendeu como é que é?
Mas você considera que a maior parte nossa aqui é primária, curso intermissivo primário?
Não, aqui eu acho que o processo nosso, mais da metade, mais de 51% é primário.
Mais primário.
Não há dúvida.
Agora, a pessoa pode...
Que é a primeira vez.
Então, mas não necessariamente ser o primeiro precisa ser primário. Ela pode ter ser o primeiro e ser já avançado? Pode
não,
ter
é
esse
isso
caso?
Que eu estou falando. É. Já tem avançado, que já pegou a coisa lá na frente, que a pessoa tinha um saldo da ficha melhor. Né?
Entendi.
Agora, é muito difícil você caracterizar isso aí, tem que deixar para a intervenção. Quando a pessoa dessomar, ela vai ver o que, que se passa com ela. O problema todo é esse. Agora, o que nós precisamos fazer é o que eu me bato aqui diariamente. Olha o saldo da sua ficha. O que, que você está fazendo? Vamos produzir, vamos ser prolíficos, vamos ser eficazes, vamos trabalhar, realizar, construir, edificar.
Bom, gente, espero que a gente se anime com esse...
Não é para desanimar ninguém, né, Rosa?
Que saia da ilusão, venha para a realidade, mas a gente se anime, né? Então, assim, tem que trabalhar. Eu coloquei aqui nessa folhinha que foi distribuída, a gente pode ver aqui uma ortopensata chamada Obra. Pela obra se conhece o intermissivista. Foi isso que ele falou, né? Vamos trabalhar, vamos produzir. Não é isso? Bom, gente, já podemos passar para uma outra?
Acho que o Antônio quer falar.
Fala, Antônio.
Liga o microfone.
Espera só um pouquinho, Antônio, fala com o microfone que está gravando, tá? É.
Com relação à pergunta inicial, a base para o psiquismo, né? Aquela pergunta inicial.
Isso.
Que foi lançada a pergunta para os universitários. Eu sou universitário também. É o seguinte, você sabe que Traforis tem uma variedade muito grande. O materialista lá, que não entende nada de parapsiquismo, ele também tem Trafor, né? Trafor não é só nosso aqui, não.
E pode ter da cognição, pode não ter da mega cognição.
Então, tem traços fortes no trabalho dele, né? Na vida profissional, na convivência e tal. E quando fala na questão do básico, me chama muita atenção a questão do básico para psiquismo. Eu tenho a impressão que a maioria aqui já mexeu, de certa forma, ou seja, mexeu do lado positivo, né? Com o psiquismo, ou seja, teve trafores nessa área para psiquismo, talvez na assistência para psíquica, sei lá, até mesmo curandeiro aí, mas seja ético, pelo menos ético, né? Então, alguém que tem algum pré-requisito positivo nesse âmbito dessa comunicação mais avançada, interdimensional. Eu penso que seja assim, mais ou menos. É lógico que a questão do Roberto aí, da memória, está tudo dentro. E eu também escrevi aqui, memória física, ela é minguada. Até mesmo nesse âmbito da vida, saber o que você comeu ontem. Eu acho que o psiquismo, ele entra no reforço dessa memória que a gente pensa que é só física, né? O materialista acha que a memória dele é só cerebral. Mas ele também tem algo que está no pré-psiquismo, só que ele não sabe de nada, ele também se existe isso.
Ele lembra sem saber por que lembra.
Ele está tendo, inclusive, insight, essa coisa toda, ah, não sei por quê, mas eu tive isso, mas eu não admito nada disso, quer dizer, ele adi logo, acorda o barato, né? Então, essas pessoas também têm um certo nível pré-psiquismo, só que não admite.
Agora, dentro disso...
Caixa fechada, né?
Dentro do que o Antônio está falando, é só para lembrar uma coisa que a gente sabe. Então, que essa raiz que une o intermissivista, os intermissivistas, existe sempre uma raiz parapsíquica.
Exatamente.
Estou dizendo intermissivista, eu acho que é uma hipótese, né? Porque eu fico pensando, será que a pessoa que não teve experiência nenhuma, em nenhuma vida, em termos de parapsiquismo, ela chega num curso intermissivo melhorzinho?
Sabe, Mabel, que eu
não sei.
Que pode chegar.
Eu acho que pode. Mas nem que seja na igreja. Mas nem que seja na igreja, Rosa.
E lá tem muito, lá tem muitas pessoas assim. O Marcelo mesmo.
Eu estou pensando, Rosa, eu sei que chega pela cognição.
E assim, eu acho que o curso intermissivo. Ele. Eu estou falando, gente.
Estou pensando alto também. Nós estamos pensando alto.
Alto aqui. Eu acho que o curso intermissivo, ele olha a ficha do que você produziu, do que você fez.
Claro.
E assim. E uma linha de possibilidade de você desenvolver tudo que é preciso.
Mas para a pessoa...
Uma coisa que eu acho que é preciso para você ressomar e dar continuidade ao que você aprendeu lá é o parapsiquismo. Então, se você não teve experiência nenhuma, é que eu acho que o parapsiquismo é parafisiológico. Então, todo mundo tem. Só o fato de você dormir e deslocado... Entendeu? Agora, o que a gente está falando aqui de parapsiquismo é aquele parapsiquismo trabalhado. Então, assim, o parapsiquismo, esse que está no verbete da multidimensionologia, né? Que é o efeito da boca torta do parapsiquismo de retrovivências iniciáticas, muitos podem ter tido. Eu acho que as pessoas que demonstram mais capacidade parapsíquica aqui, com certeza... Teve um rastro lá.
Do equilibrado, lúcido, parapsiquismo equilibrado, lúcido, de ponta, né? Tem até uma pergunta aqui, que não é o destrambelhado, porque esse não indica curso intermissivo necessariamente, né? Nós estamos falando do equilibrado.
É outra coisa
só
também.
Só que eu acho que, assim, a pessoa pode ter... Então, assim, para mim, o default é todo mundo, do mesmo jeito que todo mundo, sabendo ou não sabendo, ela se desloca quando dorme. Ou seja, da parafisiologia, para mim, o parapsiquismo é parafisiológico. Quando a gente fala do parapsiquismo de outras vidas trabalhadas, eu acho que é um trabalho, mesmo que seja psicossomático, egóico, mas assim, a gente começou a olhar para psiquismo técnico agora no curso intermissivo.
Nem concordo com isso.
E aí, eu tentei recuperar ontem à noite, porque na hora que eu fiz uns estudos assim, depois eu fui limpando e depois me deu vontade de recuperar, não consegui recuperar. O tipo de intermissivista, então tem o Homo sapiens parapsíquicos, é aquele que vem para cá com um viés mais parapsíquico. Tem o Homo sapiens alguma coisa, o Homo sapiens alguma coisa, então não é, a preparação do curso intermissivo não é unicamente o parapsiquismo. Agora, o parapsiquismo é para todo mundo num determinado nível. Mas aquele que vem para cá com a função primeira de trabalhar o parapsiquismo, ensinar ou promover o parapsiquismo do outro, aí sim, aquele ali com certeza já deve ter tido...
Cláusula pétrea, né? Agora, Rosa, no vídeo que o professor Valdo traz, parece que para ele, né, e seria meio até óbvio, o ponto principal de avaliação é o nível de cognição da pessoa.
Eu acho.
É o nível, a apreensibilidade cognitiva que a pessoa apresenta, que é o que você lembrou aí com o vídeo, em termos de ideário, né?
Ele fala a gradação do nível do curso intermissivo vai depender da ficha, ou seja, do que a pessoa fez e da capacidade cognitiva dela de entender. Né? Mas isso ele já tinha falado em outras tertúlias, em outras mini-tertúlias. Ele, uma vez, eu me lembro que ele perguntou assim, quer saber o nível evolutivo da pessoa? Veja o que ela está entendendo das mini tertúlias e do conteúdo. Porque isso é que vai definir. Porque pensa bem, as aulas do professor Valdo, a gente não precisava ter parapsiquismo aqui para poder compreender ou não. Precisava de quê? Megacognição. Quando a gente fala megacognição, é cognição multidimensional. Esse mega não é de grande.
De grande,
né? E nem está falando de intelectualidade. Tá? Ou, pelo menos, só intelectualidade. A intelectualidade é um dos vieses que ajuda a você conquistar uma cognição um pouco maior. Mas não é. Você pode ter uma intelectualidade fantástica sem ter nenhuma mega cognição.
Ô, Rosa, só para complementar meu raciocínio, o professor Valdo também falava na questão do esbregue. Não sei o que, fica reclamando porque não tem para... Eu provavelmente devo ter levado alguns bags, fiz alguma tolice aí no passado, sei lá quando.
Você.
Aí eu vim reclamando porque não tem parapsiquismo, não sei o quê, posso assumir muita coisa. Mas é isso, é bag mesmo, porque essa convicção de parapsiquismo eu tenho ela há muito tempo. Eu tenho desde de jovem, né? Uhum. E então por quê? Eu acho que foi um bag que eu levei muito feio, viu? Ainda estou hoje. Eu tenho que recuperar esse tempo. Estou tentando, estou fazendo o máximo que puder. Já nessa área do pré-psiquismo. Eu reclamei muito no início. Eu dizia assim, mas por que eu estou fazendo esse curso? Tem um local para me esconder, não, aqui debaixo da mesa, deve ser melhor. Entende? Porque todo mundo dizia assim, não, eu vi isso, vi aquilo. E eu digo, pô, mas o que eu estou fazendo aqui mesmo? Né? Mas assim, tudo já passou, não estou mais com esses queixumes todos. Mas eu admito que deve ter tido alguma coisa desse tipo.
Você sabe que
mas eu... valor, para mim é um valor muito grande. Outra coisa, eu li o livro do Ricardo inteiríssimo. Fui até o final, bom. Do começo ao fim.
Você pode ajudar a gente então aqui. Agora, sabe o que eu fico pensando enquanto vocês estavam falando? Que assim, ó, a gente não pode menosprezar o restringimento intrafísico, né? Inclusive a genética e o próprio restringimento intrafísico pode alterar toda a nossa... Nossa habilidade parapsíquica. Mas eu fiquei pensando assim, será que uma dos objetivos parafisiológicos da Ressoma não é a gente treinar mais o parapsiquismo? Entendeu? Porque a gente está aqui e tem que rememorar lá. O único jeito, parapsiquismo. Será que não é uma coisa dessa?
Eu estava pensando essa semana, bolando um exemplo em alguma coisa didática, mas é justamente o caso do pendrive e o HD externo. Uhum. Né? Se bem que está todo mundo usando nuvem e tal, mas, entendeu? Só compara lá um tera com 100 gigas, 60 gigas no máximo. Então, você tem ali o pendrive, um super HD. Caramba, o pendrive é aqui, é a Ressoma, é o processo ressomático. Então, gente, então tem uma matemática aí que a gente não foge. Não tem como você forçar a barra, imaginar muita coisa. Então, você está num processo restrito, não tem como. E aí... Como é que você encara essa realidade? Não adianta fantasiar, entendeu? Achar que aumenta a soma, vai superar tudo e tudo mais. Não, mas tem essa limitação, a gente tem que aprender a lidar com ela, e aí sim, acho que como é que a gente avalia a pessoa lidando com a limitação? Como é que é aí entra a auto-organização entre um monte de coisas que ele sempre trouxe assim, como prioridade junto da questão parapsíquica, bioenergética, que é fundamental, gente. Então, assim, o modo como você encara essa realidade limitada.
Essa sua pergunta, depois da Isabel, eu vou querer que vocês respondam também, tá? Essa pergunta que o Roberto fez aqui é fundamental, né? Como é que a gente está respondendo a esse restringimento? Como é que a gente está? O que a gente está fazendo? O que é que tem que fazer, né? Para não só recuperar o nosso parapsiquismo técnico do curso intermissivo, mas todas as nossas retrovivências. Vai lá, Isabel.
Não, veio a ideia quando o Roberto falou em memória. Eu lembrei de um fato que eu cheguei para o professor Valdo e conversei com ele. Puxa, professor Valdo, eu estou com um problema de memória, né? E eu queria poder acessar, e já tô com um problema de memória aqui, né? E isso me preocupa. Eu estou estudando muito, estou tentando ver o que eu posso fazer para melhorar. Aí ele disse assim, não. Não é problema de memória, pode ser que seja o meu caso, tá? O problema é falta de atenção. Vocês precisam escrever mais sobre isso. Ele se escreve sobre isso. Eu nem escrevi, né? Pesquisei, mas não escrevi. Ele disse, a questão maior é a atenção.
Mas sabe por quê?
É você estar atento e atilado a tudo que você vai conseguir juntar as pontas e entender o fluxo.
Mas sabe por quê? Porque a medicina já fala isso. A atenção é a base da memória.
A base da memória, exatamente. Exatamente. Então, aquilo me chamou a atenção, e eu procurei...
Então, se já chamou a atenção, sua memória está melhor, então, né?
Sim, 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 porque o que eu me dei conta? Que eu não era tão atilada com as coisas, eu não prestava atenção nos detalhes, em tudo. Se você presta atenção em tudo que acontece, na medida do possível, claro, né? Você vai juntando as pontas e você vai entendendo. E aí parece assim que você tem retrocognição. Quer dizer, parece que você consegue entender até questões do curso intermissivo, quem você é, o que você precisa fazer, onde é que você... Né? O que você veio fazer aqui, aquela coisa toda. Então, aquilo gravou muito. E desde que o pessoal começou a falar em parapsiquismo e tudo mais, que eu também acho tudo isso que vocês falaram, né? É por aí mesmo, mas a questão da atenção eu penso que é muito séria. Né? Muito
agora, Isabel, séria. Só para fechar esse assunto da. Fechar não, né? Para complementar. Você sabe que o esquecimento faz parte da memória, né? Da saúde da memória. Então, por mais que você preste atenção em tudo, você tem que ter um nível de esquecimento também para você suportar.
Exatamente. Uhum. Não, tá tudo certo. Eu acho que as coisas estão, né, são super bem feitas, super bem pensadas. Né?
Uhum. Vamos lá. Uma das questões que eu sempre observei em todas as tertúlias e quando participava com o Valdo, ele era muito de olhar o que a pessoa está fazendo. Era a partir das ações, do comportamento, das decisões que ele partia para avaliar alguém. Porque ele avaliou muitas pessoas aqui nesse tertuliário. E ele era muito prático. Então, eu penso assim. Se nós começarmos a observar o que eu estou fazendo, avaliar aquilo que eu estou fazendo, eu acho que a gente vai chegar a abrir um caminho. E eu percebo também, agora que eu estou mais assim priorizando o estudo na consecutivos, eu percebo que à medida que eu vou observando o meu dia a dia, de vez em quando aparecem flashes de vidas passadas. Então, eu acho que é essa questão. Nós não precisamos ficar só nas nuvens, nós temos que ficar muito com o pé no chão. E isso vai nos ajudar muito. E abriu para mim, por exemplo, eu tive uma época da minha vida que eu tinha projeção toda noite. E era antes de estar na Conscienciologia, porque eu fui Rosa Cruz e fui iniciada. Depois, trancou totalmente. E agora, depois que eu comecei a afirmar mesmo, eu noto que eu tenho retrocognições e que realmente se repetem. Então, e aí eu vejo essa retrocognição que eu tive, eu avalio com aquilo que eu estou fazendo agora. As minhas atitudes, as minhas ações, os meus pensamentos. Eu acho que é por aí também que a gente vai começando a se monitorar e também avançar nessa questão do parapsiquismo.
Muito bom. Eu acho que não está ainda não, né? Ainda não.
Eu acho que não.
Só um minutinho, só.
Tem o Lilás ali.
Ricardo, você quer falar também, né? Então, depois dela é você, né?
Agora foi. Rosa, o que, que eu percebo? É a minha casuística. Então, o que, que eu vejo do curso intermissivo? Acho que concordo plenamente com o primário, que é o que eu me vejo dentro desse curso primário, aonde que, quando eu estava no curso intermissivo, eu esteve lá com o evoluçólogo, o Ser Renan, e lá eu me programei o quê? A minha vida para vir. Quando eu venho para essa vida, eu tenho restringimento. Eu consigo bancar aquilo que eu consegui conversar com ele, ou né? Na Bernadette, tu aceita ir naquela família, assim, assim, assado, tudo isso? Sim. Então, o que, que é? É enrolada em raízes, começando pela pré-mãe, né? Ou coisas assim. Tava, eu consegui fazer essa assistência, eu consegui assistir o que eu precisava assistir ali.
Eu só não entendi por que, que você falou em pré-mãe. Eu não entendi.
É, porque ele coloca, quando ele coloca ali no avançado, ele tem esse detalhe que ele coloca em pré-mãe também,
mas
né?
Você sabe o que é pré-mãe.
Sim. E ele coloca também ali que, para a gente saber se a gente está no curso avançado, é o nível da desperticidade, né? O teu nível
é
de
a pessoa que tem mais tendência, propensão para ser desperto, alcançar a desperdicidade nessa vida.
Sim, isso. Uhum. Então, o que vai dizer isso vai ser, ó, consegui, que nível de desperdicidade eu consegui. Então, isso vai dizer quando eu vou... Ah,
entendi. Né, a minha nível do curso que você fez, é isso?
Claro, tá, a minha fé. Tá, então, eu vejo, eu percebo que é o quê? É como é que eu utilizo das minhas ferramentas, começando pelo parapsiquismo, as bioenergias, as minhas percepções, para o quê? Para fazer o que eu preciso fazer. Porque cada um é o seu. Cada um, por exemplo, uma pessoa vai ter que vir aqui, ver as suas autobiografias do passado, mas em qual é o nível que ela vai conseguir acessar? Qual é o momento que ela vai conseguir acessar isso? Né? Então, eu acho assim, que cada um é cada um, e cada um vai ter que estar percebendo como é que ele pode estar entrando e aprofundando dentro das suas ferramentas. Para mim, o curso intermissivo é esse. E eu me considero primário, bem primário, porque eu estou o quê? Em construção, em andamento. Ah, percebi isso. Consegui fazer minha primeira parte. Consegui, me liberei. Tudo bem. Agora o quê? Agora vamos lá para o segundo. Vamos ver. Que nível de dispersidade que eu vou conseguir nessa vida? 10, 20, 15, 80, 50, 5? Então, isso é o meu caminhar que vai dizer. Né? E o que é que eu vou estar o quê? Ah, acessando, né? Para mim estar trabalhando em cima dessas ferramentas que eu penso que vai me levar para o maior nível de desperdicidade. É isso que eu entendo, não sei, pode ser que eu... Né?
Eu só trocaria nível de desperdicidade por nível de autodesassedialidade. Porque eu penso que quando você chega numa desperdicidade, você já tem como default ali a desassedialidade. Aí, como você lida com isso? Tem um verbete para o Valdo que eu acho maravilhoso, que é parênteses patológico. E aí é aquela condição. Você está vindo, de repente acontece alguma coisa, você cai, mas é rápido e você volta. E ele diz, assim, em algum lugar eu li, que até a pessoa que está atingindo a desperdicidade tem esses parênteses, né? Mas isso é diferente de você estar estabelecido num determinado nível de desperdicidade. Eu acho que o parâmetro para você alcançar a desperdicidade é a autodesassedialidade, o máximo possível. Né? Mas eu entendi o que você falou. Você pode considerar o nível quando você tem mais parênteses patológicos, menos parênteses patológicos. Né? Eu acho que você pode determinar aí um nível até chegar à desperdicidade total. Né?
E eu vejo também que as percepções, como é que a gente ainda, o nível de percepção, por que, que eu consigo perceber certas coisas ainda, o que eu tenho que trabalhar em mim, né, para mim ter essa lucidez e essas percepções que eu posso me conectar mais com o que? Com o amparo, a questão de direto com as ideias que vêm. O que, que eu faço com aquilo? Vem uma ideia, tá? Isso. Mas como é que eu funciono em cima disso?
Eu queria responder a provocação que você fez anteriormente em relação às ideias que o Roberto levantou. Uhum. Que eu acho que assim, um dos grandes desafios que a gente tem em termos de desenvolver o parapsiquismo aqui é justamente lidar com essa ferramenta que é o cérebro. E eu, aí nessa linha, eu entendo que tem duas coisas bem importantes, até que uma, o professor Valdo, aliás, as duas, o professor Valdo frisava muito, que uma é a anotação, que o nosso cérebro tem uma capacidade de memória que é pequena, então a gente precisa externalizar essa, as informações em um local que a gente vai poder consultar depois. Então, a anotação é uma ferramenta muito importante, principalmente para o desenvolvimento do parapsiquismo e da nossa cognição. E, por outro lado, o próprio desenvolvimento da cognição, do nosso dicionário cerebral, ele também é muito importante, porque uma coisa que eu entendo, eu fico refletindo muito sobre a relação sobre sinapse e parassinapse. Muito provavelmente a gente tem parassinapses muito complexas e que para que elas sejam, digamos, para que a gente possa fazer o download delas, a gente precisa de uma base sináptica complexa também. Então, o desenvolvimento desse dicionário cerebral, ele não só ajuda a gente a entender melhor as coisas que acontecem com a gente intrafisicamente, mas também a absorver melhor os fenômenos parapsíquicos que nós vivenciamos. Então, por isso que a gente sempre foca muito aqui no desenvolvimento do parapsiquismo intelectual, do parapsiquismo mental somático, porque ele tem esse qualitativo das informações que a gente é capaz de absorver.
Quando eu falo megacognição, só para ver se a gente está falando a mesma palavra, não é só o dicionário cerebral. Para mim, a megacognição, quando falo em cognição, tem o dicionário cerebral e a capacidade de raciocinar, de mexer com esses dados, tirar conclusões. Uhum. Entendeu? Porque senão fica só a base do dicionário cerebral, sim, sim. Só das aquisições ali. Mas cognição, para mim, é mais complexo.
Essa interrelação,
é a capacidade,
né,
de você trabalhar esses dados, sabe? Uhum. De ver relações de causalidade, de concausalidade. E aí sim eu acho que entra. Por que, que eu acho que a megacognição é importante e está num patamar, para mim, superior ao parapsiquismo, porque o fenômeno em si, ele é importante, mas o mais importante é o conteúdo do fenômeno. Você só chega no conteúdo do fenômeno pela megacognição.
Exato.
Mega, de novo, gente, não é grande, é a cognição multidimensional. É a
profundidade, né? Eu queria só provocar rapidinho um pouco na fala dela, que daqui a pouco vou ter que sair, mas é sobre essa questão do acesso ao curso intermissivo, né? Uhum. O acesso às informações, e que muitas vezes escapa na nossa fala que a gente vai se preparar, vai recuperando as memórias e tal, mas o fato é o seguinte, ó, a gente acessa o curso intermissivo, já começa a se manifestar desde o momento da ressoma, ou seja, só você avaliar, por exemplo, o contexto, o local que você ressomou, é o grupo, você começa a avaliar isso aí, é sua história, onde é que você estudou, quais são as relações, as amizades. Isso aí já começa a mostrar uma série de indicadores,
né? Uhum.
De como é que foi seu curso intermissivo, o que é que você tem que, o que é que você tem que se relacionar aqui, qual é a sua praia, qual é que é a sua linha de atuação.
Muito
então,
bom.
Isso aí, gente, companhias, então, é outra coisa que ele sempre frisou muito ligado à proexologia, né, que são as companhias. Então, só a gente avaliar isso aí, já tem uma noção clara de que se programou para fazer aqui.
Felipe, chegou a tua vez. Obrigado por esperar, Felipe.
Não, tranquilo. Eu estava pensando algumas coisas assim, relacionadas a esse tema, e eu acho, pelo menos a minha visão, né, quando a gente fala de nível de curso intermissivo, eu acho que a gente tem que colocar o curso pensar um pouquinho sobre o que é o curso intermissivo dentro da nossa holobiografia.
Realidade.
Porque... em tese, se você tem um processo intermissivo mais avançado, você, inclusive, já superou o processo do curso intermissivo, né? Então, o professor Valdo colocava o curso intermissivo como sendo algo mais teórico, mais preparatório. Se a gente for partir dessa premissa, o curso intermissivo, mesmo que você tenha feito um curso intermissivo mais avançado, ele ainda é primário dentro do processo evolutivo. Então, inclusive pelo fato de ele, né, frisava de a gente estar no primeiro curso intermissivo, eu acho que isso por si só já mostra que a gente ainda tem muito chão, né? Tem muita coisa para andar. Por outro lado, é aquilo que fez a virada, provavelmente o parafato que fez a virada da nossa cognição, da nossa percepção, da nossa cosmovisão em relação a nós mesmos. Né? Então, eu acho que isso é bastante, acho que importante a gente pensar, porque um curso intermissivo primário não necessariamente ele vai ter uma atuação primária aqui, né? Um curso intermissivo avançado não necessariamente vai ter uma atuação avançada aqui. Isso. Então, a gente tem alguns fatos, por exemplo, aqui, eu estava lembrando daquele caso, o professor Valdo falava da palestra que ele foi dar, e ele viu lá na palestra uma pessoa que devia estar na frente da conscienciologia com ele, que veio antes, que a pessoa estava toda estrupiada, e que ele não pôde nem conversar com a pessoa, acessar a pessoa, isso, exatamente. Possivelmente, essa pessoa teve um processo intermissivo mais avançado, mas... O que o professor Valdo fala, que ele não teve nem condições de chegar para conversar, que o cara estava todo estrupiado, aquele curso intermissivo, aquele nível intermissivo avançado, parece que não gerou frutos, ou não, pelo menos não aqueles frutos
esperados. Ele perdeu esse tempo aqui, né? Da Terra. Né?
Por outro lado, muitos que inclusive podem não ter curso intermissivo, podem dar um banho quando chegam aqui e deslancham, etc. Então, eu acho que a primeira premissa que a gente tem que ter, pelo menos da minha visão, o curso intermissivo a gente tem que olhar como um parâmetro, mas ainda um parâmetro, entre aspas, aí, teóricos, quando a gente vai olhar no processo evolutivo de maneira mais geral. Né, o professor Valdo, inclusive, colocava para a intermissiologia como sendo o próximo curso intermissivo nosso, como sendo prático, porque em vez de a gente ir para uma sala estudar sobre evolução, a gente vai resolver os nossos pepinos que ficaram para trás. Né? Então, um outro caso que eu lembro, quando estavam discutindo o caso do Sérgio Muscoff, eu lembro que fizeram uma pergunta para o professor Valdo assim, então o Sérgio tinha o FIEX porque ele tinha um curso intermissivo avançado? E o Valdo falou assim, quem disse que ele tinha curso intermissivo? O Sérgio não fez curso intermissivo, ele ajudou a criar o curso intermissivo. Então, eu acho que isso ajuda a gente a pensar na abrangência, né, do processo intermissivo. E, pelo menos para mim, ajuda a entender a minha condição como intermissivista como não sendo uma condição do suprassumo daquilo, sabe, o jogo ganho porque, né, passei pelo curso intermissivo. Não, acho que, na realidade, o curso intermissivo ele é um start de um processo maior e, provavelmente, a chave de virada de um processo maior, mas ainda um início, pelo menos na minha interpretação.
E como é que você vê o parapsiquismo hoje da pessoa indicando?
E aí o que eu vejo é o seguinte, partindo dessa premissa, a gente só vai conseguir caminhar no processo evolutivo se a gente aumentar o nosso nível de autocognição. E provavelmente o que mais nos ajudou a ter esse processo de autocognição foi o curso intermissivo. Então, parece paradoxal, mas não é, porque parece na nossa condição
óbvio, né?
É fundamental a gente identificar o nosso processo intermissivo, porque provavelmente, dentro dos últimos séculos, deve ter sido onde a nossa cognição estava mais abrangente em relação a quem nós somos e quais são as nossas prioridades evolutivas. Então, eu acho que o parapsiquismo ele se insere aí de destravar essas memórias, essas cognições em relação a quem realmente nós somos. Né? Quando a gente fala de conscienciologia é a ciência que propõe a pesquisa da consciência e, antes de mais nada, de nós mesmos, né? Para a gente se entender, para conseguir ter uma perspectiva melhor de para onde nós vamos. E aí, eu não sei se ajuda, mas eu listei aqui algumas coisas que eu comecei a pensar assim, ok, porque esse é um tema que me interessa muito, nível de curso intermissivo, partindo até do exemplo do professor Valdo, o que, que eu costumo analisar para tentar ter um draft, né, ter um rascunho daquilo que possa ser o nível do curso intermissivo. Aí eu listei aqui, não sei se posso falar aqui, uns cinco itens. A primeira coisa que eu me vem assim na cabeça é o investimento dos amparadores no período da adolescência e no período da juventude.
Só para eu, não sei se as pessoas estão acompanhando, isso aí é o quê? É um índice, indicação...
Indicadores do nível intermissivo, do curso intermissivo.
Tá bom.
Então, primeira coisa que me vem na cabeça é essa questão do investimento dos amparadores. Tu pega o próprio caso do professor Valdo, primeira coisa que ele falava da gente é que já aparecia, né, a anja, a monja, né, e isso, obviamente, advém do processo extrafísico dele, não do processo intrafísico. E aí, pensando na nossa casuística, eu acho que essa fase da adolescência e da juventude ela é crítica no processo de investimento extrafísico quando a pessoa ela tem um background extrafísico maior. Em tese, quanto maior a atuação dela extrafísica, mais amparo a pessoa vai ter nessa fase crítica. Eu lembro, inclusive, do professor Valdo colocando a perspectiva dele de pós-pré-intermissiologia, né? Pós os 200 anos lá de trabalho com a baratrosfera, do nosso passado, etc. Perspectiva dele de a gente chegar na semi-consciex, em virtude do nível de semiconsciência, em virtude do amparo extrafísico que a gente teria, derivado da assistência que provavelmente a gente deve fazer, e aquilo vai mexer com o nosso parapsiquismo. Então, eu acho que uma das coisas interessantes a se pensar é a atuação dos amparadores nessa fase crítica da vida. E aí vem a questão das extrapolações parapsíquicas, que eu acho que tem relação com aquilo que você estava lendo do verbete do professor Waldo, quando fala de macrossoma, de dragona, isso a gente está falando de amparo, né? A gente está falando de investimento dos amparadores para criar uma situação mais propícia para desabrochar uma série de questões da consciência. Uma outra questão que aí foi, eu acho que tem relação com o que o Roberto colocou, é a diferenciação da consciência para o grupo karma. Quando você tem um grupo karma, que em tese ele tem um holopensene muito demarcado, e aí você tem aquela consciência que ela é diferente de, né, daquele grupo karma, daquele meio, aquilo mostra que tem alguma coisa, né? E tem relação com a questão da infiltração, né, do infiltrado. Eu acho que isso é uma outra coisa que vale a pena pensar.
Isso, às vezes, dentro de uma própria família intermissivista.
Exatamente.
Não precisa ser uma família não intermissivista. Com intermissivista, isso fica claro.
Exatamente.
Mas, às vezes, dentro de uma família intermissivista, você tem essa diferença. É. Né?
Então, isso eu acho que ajuda a pensar. Uma terceira coisa que eu listei é a atuação lúcida da consciência frente à mesologia. Porque uma coisa ela é ser diferente. Uma outra coisa, ela é ser diferente, saber que é diferente e atuar de acordo com essa diferença. Saber o que está fazendo dentro do processo mesológico. Esse é um terceiro ponto que eu listaria. Um quarto, que aí eu acho que tem relação com o que a Mabel colocou, é o nível de autocognição da consciência. Porque se no curso intermissivo que a gente fez foi estudar mais quem nós somos para prospectivar aquilo que nós vamos fazer, em tese, isso deve ter derivado um pouco mais de autocognição. Então, acho que a autocognição está diretamente correlacionada com o processo intermissivo. Ela pode ter uma relação direta com o processo intermissivo. Uma quarta situação...
Só para clarear aqui, esse prefixo auto, ele tem uma bivalência de valor. Pode ser auto, a cognição da pessoa, ou pode ser...
Cognição sobre ela.
Ou pode ser a cognição sobre ela. Você está falando das duas?
Das duas, tá. porque é a cognição que a pessoa tem sobre ela.
Tá bom.
Uma quinta situação que eu listei é o nível de pacificação íntima. Então, eu pelo menos assim, observava o professor Waldo analisando aquela pessoa que ela tinha um nível de diminuição dos altos conflitos e aquela pessoa que ainda estava muito borbulhando intraconsciencialmente. Né? E eu imagino, fazendo uma elucubração teórica, que um aumento do nível do curso intermissivo, ou seja, a pessoa, quando ela consegue entender que o professor Waldo falou, é que o curso intermissivo avançado está à disposição e vai da pessoa conseguir entender o que está sendo
falado.
Né?
E que tem, ele falou também no vídeo, que a pessoa tem mais possibilidade de chegar nessa vida, em uma vida, e ser desperta.
Exato. Então, isso eu acho que tem uma relação direta. Conforme você vai começando a entender mais o processo evolutivo, em tese, os autoconflitos eles tendem a diminuir, né? Eu imagino, né? Então, uma das coisas que eu pensei é essa questão do nível de pacificação íntima, de diminuição dos autoconflitos, a correlação disso com o nível intermissivo. E a sexta questão que eu listei seria o nível de egocídio. Se a gente, no período intermissivo... Quando a gente fala de autocognição, eu acho que isso deriva diretamente no processo de começar a arrumar os nossos erros do passado. Né?
Eu não sei se você estava aqui quando eu falei do verbete dele, primeiro discernimento.
Sim, primeiro discernimento, exatamente.
O primeiro discernimento é você colocar a interassistência substituindo a prioridade com o próprio ego. Né?
E isso deriva diretamente, eu acho, do entendimento de onde você está dentro do seu processo evolutivo. Porque esse foco na assistência... E, assim, se você começar a entender, eu me imagino, eu começando a entender as besteiras que eu já fiz no passado, eu acho que isso deve, né, surgir, deve levar a ideia de, ok, vamos começar a arrumar isso. E aí vem a questão da assistência, né, do pensar nos outros, de diminuir o egão. Então, assim, a ideia que eu queria colocar, eu acho que o curso intermissivo, acho que ele tem que ser, a gente tem que estudar ele sobre uma perspectiva mais macro e não sobre uma perspectiva do último curso intermissivo, para a gente entender o que de fato é o curso intermissivo. Por outro lado, esse olhar mais macro leva à prioridade de entender como foi a nossa última intermissão, pelo menos na minha cabeça.
Mabel, você quer falar ou posso passar para uma outra pergunta? Você quer comentar?
Não, só para acrescentar um item, daí eu não falo mais assim, ó.
Não, pode falar.
A unidade de medida da lucidez da consciência intermissivista pode ser vista como sendo a oportunidade de acessar o neo-ideário e a sua aplicação prática de imediato.
Ah, isso. Mas a pergunta que eu ia fazer era sobre...
Era isso, então faz, vai lá.
Então, a pergunta que eu vou querer falar, que eu vou fazer agora é... Como tirar proveito das vivências parapsíquicas para se recuperar retrovidas intermissivas? Ou seja, mas como tirar proveito aqui dessas retrovivências? Primeiro, né?
Como tirar proveito das retrovivências que a gente eventualmente tem aqui? Sim. Lembrando que essas retrovivências, né, Rosa, pode ser, por exemplo, você encontra um grupo de pessoas intermissivistas e aquilo te dá flashes de curso intermissivo, que isso pode acontecer.
Precisa de ser aquela bombástica.
Não precisa ser aquela coisa de... Mas, assim, aquele... Às vezes acontece isso em dinâmica, teve gente que teve relato de dinâmica, aconteceu isso. Então, esses flashes, às vezes, até são mais... aparentemente simplórios, mas diz muita coisa, né? Então, a sua pergunta é como tirar proveito, é isso?
Como tirar proveito dessas vivências parapsíquicas de recuperação dessas retrovivências. Ou seja, você teve uma retrovivência, eu tive uma retrocognição e eu vi uma vivência que eu tive no curso intermissivo. Como é que eu vou tirar o proveito aqui nessa vida intrafísica? Vamos supor que a gente nem tenha tido aquela, como a gente comentou, né? Spielbergiana, assim, né? De você ter de cabo a rabo todas as vivências. Mas a gente teve insinuações. Como é que a gente pode tirar proveito disso que a gente já recuperou? E aí, gente, como é que está sendo feito? A gente ouviu um pouco esse lado aqui. Vamos lá.
Pode falar? Acho que a Sandra quer falar.
Alô? Então, uma ideia que eu penso assim, eu vejo muito a questão das ideias inatas. Não sei se já foi falado aqui. Porque a forma que eu me conecto, né, com o meu curso, com possível, né, hipótese do curso intermissivo, né, é justamente isso. Alguma coisa muito vincada, né, aquele paravínculo. A gente até comentou essa questão num outro círculo, né, do mega paravínculo. Que eu acho que tem a ver com essas ideias inatas, assim, coisas que, para a gente, independente do local, da situação, da pressão ou não, a gente fixa naquela ideia mais evolutiva e vai em frente. Então, acho que essa é a forma de colocar em prática esse nosso repertório, né, do curso intermissivo, porque visualizar ou ter uma projeção, tudo bem, a gente pode até ter tido um flash, né, mnemônico de pessoas, isso é válido, né, mas eu acho que o que mais interessa para a gente, o sumo, é a ideia, é a informação, né, é o conteúdo daquela vivência, né, então, e isso eu acho que é transmitido para nós mesmos, né, o download, como foi falado aí, através dessas ideias inatas, coisas que a gente vem, os princípios pessoais, os valores, que a gente já traz com a gente desde cedo, né? Desde da infância, sei lá, e vai melhorando, vai recuperando mais coisas. Né? Agora, a gente trabalhando com temas mais evoluídos, por exemplo, a gente está com aquele projeto, fazer um jabá aqui, né? O curso do autorrevezamento autoral, né? Visando a Mega GESCOM. Só de trabalhar com esses assuntos mais elevados, aquilo já mexeu com a gente. Eu por exemplo, né, me senti mexida, né, quando a gente fez o curso piloto, de trazer ideias novas, né, durante aquele período que a gente estava fazendo o curso, de coisas que a gente não tinha pensado ainda. Então, acho que outro fator também que ajuda a gente a recuperar, ter essas retrovivências, né, do curso intermissivo, é buscar assuntos, vamos dizer assim, mais avançados. Né, para a gente poder buscar isso. Né, e aquilo vai trazer uma conexão maior com a nossa paraprocedência mais avançada, daquilo que a gente já mencionou, saindo da baratrosfera e indo para uma coisa melhor. Né. Então, acho que, na prática, assim, eu acho que uma coisa é você ter as ideias natas, e outra coisa é você estimular através do estudo de questões mais avançadas, porque aí você vai fazendo mais, tendo mais retrovivências. É como se fosse o parapsiquismo impressivo, seria uma retrovivência impressiva, só que a partir das ideias. Não sei se é
tá
isso.
Tá bom. Então, o que você fala é partir para a prática, fazer,
não,
escrever
não
livro.
Não é só... Não? Tudo bem, mas assim, a partir do quê? Das ideias inatas, de Sim. coisas que você já percebeu que vão te ajudar evolutivamente, que você, de alguma forma, tem. O partir para a prática, eu concordo com você. É escrever livro, é fazer aquilo se transformar em algo...
Vê se eu entendi corretamente, Sandra. Essas ideias inatas que você traz, na verdade, são retrovivências extrafísicas. Sim. Então, já está recuperado. Uhum. E a pergunta que a gente fez agora é o que fazer com isso? E aí eu acho que você respondeu... que é estudar mais, estudar temas mais,
avançados
mas, e escrever. Claro, pelo
por
menos
exemplo,
foi
no nosso caso, né, a gente está estudando sobre a Mega Gescom, então eu quero saber tudo, eu quero escrever, eu quero colocar aquilo, juntando todas as peças ou partindo daquilo que já foi escrito.
Eu não sei se vocês viram, nesse último livro, nesse primeiro livro, né, primeiro volume do Círculo Mental Somático, tem uma tertúlia que o professor Valdo fala só sobre Mega Gescom. Eu acho que é muito importante cada um de nós ler. Está muito bom.
Eu vi do livro, né? Eu vi
esse livro
bem,
agora
bem
que saiu do Círculo Mental Somático, volume 1. Fala bastante da importância da Mega Gescom.
E outra coisa que me ocorre agora, que você falou, a questão do autodesassédio, né? Então, você saber usar aquelas informações que você tem de ideias inatas para você se fazer o autodesassédio, né? E as recins. Tem muita coisa.
Ricardo.
Eu complemento aí, tem um verbete que eu defendi, que é autolucidez pragmática, que é você, a partir do momento que você adquire uma informação, o NEOCONS, né, você buscar aplicar sem demoras
aquela
informação.
Como é o nome do verbete?
Autolucidez pragmática.
Auto?
Lucidez pragmática.
É seu verbete isso, não é?
Porque eu tô, desde que eu, na adolescência, eu vejo assim, a partir do momento que eu recebo uma informação, adquiro uma nova informação, eu não protelo, eu vou lá e aplico, transformo aquilo numa aplicação. Então, e aí, quanto mais você exercita isso, mais você fica fluido em relação a isso, desenvolve essa rapidez entre o momento que você obtém a informação e o momento que você aplica. Mas o gap
você pode dar um exemplo
menor,
assim,
né?
De uma coisa que você fez?
Foi?
Se não for muito invasivo, você pode dar um exemplo de alguma coisa?
Assim? A própria verbetografia, né? Assim, então, a partir do momento que eu tenho uma experiência no dia a dia, que adquiro uma ideia, que eu vejo que aquele vale gerar uma verpom, gerar um verbete, eu não demoro, eu já crio o título, já faço título, escrita e já publico. Então, assim, ter essa prática no dia a dia para várias áreas da vida, para vários assuntos, você ter esse exercício. E isso, com o tempo, vai ficando cada vez mais fácil fazer isso, entende?
E a escrita é um exercício de fixação, né?
E aí tem que ser a prática contínua. Né?
Agora, só em cima disso, que era o que eu estava lendo antes. Olha o que ele fala aqui, ó. Se nada ocorrer após tomar consciência da ideia avançada... Isso que o Ricardo está falando. Evidencia o real nível evolutivo consolidado da pessoa. Então, ele quer dizer assim, se você capta uma ideia, entende uma ideia, mas você não aplica, se nada ocorre após essa captação, evidencia o real nível evolutivo consolidado.
Consolidado, ele não está mexendo mais.
Isso que
mais,
é interessante,
né?
Porque ó, a gente, já. Depois de um curso intermissivo, a gente tem várias cenouras de conquistas pela frente, mas existe um nível evolutivo consolidado. E a gente vai enxergar o nosso nível evolutivo consolidado quando? Quando a gente capta uma ideia nova e não consegue
não
aplicar.
Faz mais nada, a gente parou ali.
A gente para aí. E é interessante isso, né, do nível evolutivo consolidado. Agora, o que o Ricardo está trazendo é que vai justo ao contrário dessa premissa. E, Ricardo, isso eu acho que você está falando é o princípio da taquirritmia evolutiva. A taquirritmia na aplicação prática é o que o Ricardo está falando. A pessoa capta uma ideia e ela tenta aplicar aquilo o mais rápido possível de alguma maneira. Essa rapidez, essa agilidade é o que mostra certos trafores que essa pessoa tem, né? Se ela fica lá no marasmo...
Rosa, chegou a sua vez.
Então, eu acho que eu estava pensando tem tudo a ver com essa autolucidez pragmática, né? Se eu entendo um pouco o que seria essa questão da pragmática, colocar em prática realmente aquilo que... Quando você pergunta o que fazer com as retrovivências, quando ela vem... Eu vejo assim, é questão do pragmatismo de você colocar em prática, vem como realmente como presentes, né, para gente, afloram de nossa memória, do nosso arcabouço mnemônico, todas essas retrovivências. Então, o que fazer? É justamente o momento da virada, fazer cursos que possam possibilitar a aplicação dessas retrovivências e tentar a retrocognição maior, com detalhes, de tudo aquilo que vem em bloco. Quando você começa a investir, acontece como a Mabel colocou. Você vai numa dinâmica, ontem até aconteceu um pouco assim, né? Na nossa dinâmica, vai numa dinâmica, vai num curso, aquilo vai clareando, porque você está pesquisando aquilo. Aquilo, às vezes, vem bem pequeno. Mas a proporção que você avança, né, nessa autolucidez de tirar proveito daquilo que está aflorando, vão surgindo detalhes, né? E esses detalhes são importantíssimos, porque daqui a pouco você desmancha o carretel, né? É bem isso, vai puxando. E aí vem o quê? As personalidades consecutivas, as anteriores, a atual, a vida crítica vai vindo porque você está mexendo nisso, né? Então é muito importante o investimento, a autopesquisa, né? Em tudo isso que vem, aproveitar o que vem em bloco, em todas as situações. Nós estamos mergulhados aqui num paraíso de circunstâncias evocativas e que vem sendo nos dado de presente. Né?
Mas, Rosa, sabe qual é a minha questão? O que é aproveitar? O que você acha que é
aproveitar? É justamente isso, tirar partido do que realmente estamos recordando em prol da nossa PROEX. Porque, se a gente tem uma linha de PROEX, aquilo que está vindo tem tudo, é concernente ao que nós estamos atuando. E perguntar, isso tem a ver? Não tem a ver? Eu vou guardar isso aí, porque eu ainda não estou vendo nenhuma conexão, mas deixo de lado, porque tem, está surgindo. E vamos, então, aproveitando, porque vai chegar um momento que vem a lucidez, a autolucidez, e que aquilo que veio, que a gente achava que não tinha conexão nenhuma, tem tudo a ver.
Posso dar uma sugestão, Rosa? Eu acho que aproveitar é reciclar-se em primeiro momento. Que ele coloca aqui, tem que ter uma renovação íntima, porque senão não vai. E depois tem a segunda parte, Rosa, que é compartilhar de alguma maneira com mais gentes o achado. E aí, se compartilhar, você vai falar em artigo, livro, não sei, pode ser na IC, pode ser criar uma nova IC, pode ser trabalhar um curso, pode ser algum nível de assistência ou de compartilhamento do achado tem que existir.
Até participar do nosso debate aqui.
Aqui, exatamente. A pessoa vem aqui e coloca uma ideia dela. Exatamente, eu acho que é isso. Essa parte de não é só eu. Não pode ser só eu.
Ah, o primeiro discernimento.
Não dá para ser só eu. Alguma coisa está errada. Tem que depois, assim, ó, você tem que doar. O problema do doar é que é. Não é isso que a Rosa está querendo. É isso aí. O microfone acho que sumiu, Rosa. Pega outra.
Uma das características da preceptoria, que eu acho que é o que eu faço, né? Carrego essa bandeira, é justamente você exemplificar o seu labcom, a sua casuística. Porque se a gente não passa, eu tenho recebido muitos feedbacks também de aproveitamento de outras pessoas no que eu falo. Por quê? A exemplificação nossa são passos, porque está acontecendo com o outro, ele não sabe. Quando você compartilha, eu compartilho nas dinâmicas, compartilho nos cursos, tudo isso não para aparecer. Eu quero muito mais é que tenha o meu egocídio. Eu quero contribuir, né? Então, existe muita diferença entre exemplificação, isso aí, compartilhamento, e você querer aparecer. Ninguém quer aparecer pelas coisas feias, né? E, no caso, eu procuro mostrar tudo meu, não só as bonitas como as feias. Então, é tudo isso aí. É a minha exemplificação de como está evoluindo a minha PROEX e de como eu estou procurando evoluir dentro de aproveitar o máximo,
Gente, isso aqui, mais uma vez, é um presente nós estarmos aqui.
Então, essa estarmos é uma outra mergulhados pergunta. Aqui. Essa é uma outra pergunta que a gente tem aqui. Só que tem que eu ainda queria ouvir mais, até esse lado aqui que fala um pouco, que acho que eu estou olhando.
Rosa, deixa só.
É assim, ó. Só, então, é eu estou terminando.
Pode, como é que a gente pode aproveitar? Como é que a gente pode aproveitar aquilo que a gente recupera?
Então vamos mais longe, Rosa. Como é que a gente aproveita tudo isso aqui? Porque isso, Rosa, aqui, por exemplo, já é uma retrovivência. Acho que
não, Sandra... uma coisa que me ocorreu aqui também.
Eu ia além depois do que a gente particularizar já... para a Holoteca.
É, mas antes o que a gente falou...
como aproveitar a Holoteca, eu queria saber como é que você tem uma vivência e quais são as formas que cada um encontra de aproveitar, de botar em prática aquela vivência, para depois a gente particularizar. Na Holoteca, na instituição.
Então, isso tudo assim, é colocar a teoria da Conscienciologia na prática, né? Então, a grosso modo. Mas o que vem sendo falado aí, a questão do compartilhar, é a questão de você ter esse novo olhar, né, interassistencial, que muitas vezes nas vidas passadas você não teve. Então, a gente está fazendo uma mudança, né, de patamar... E essa abordagem mais assim, acolhedora, uma abordagem assim, mais interassistencial, mudando o ego, aquela coisa toda. E eu vejo que tem relação com o que você falou no seu verbete, acho que foi de ontem, né? Lucidez...
Espiral, ascendente, lucidez, discernimento. Discernimento. Que foi o círculo mental somático que a gente fez. E aí eu aproveitei e fiz um verbete, porque o tema é muito importante.
Então,
né?
Eu achei interessante isso, porque, na verdade, também é para a gente, a diferença das pessoas, né, se a gente for ver a questão da inteligência evolutiva, é a questão da tomada de decisão. Aí tem a ver com o livro do Antônio. Aí, né? Então, que tipo de decisão que você toma ao longo da vida tem a ver com as suas ideias inatas? Aquilo que eu estava tentando trazer no início, eu estava meio devagar, mas agora já
baixou.
Raciocinei o meio da situação. Era justamente isso. É você aproveitar as suas ideias inatas, aquilo que você recuperou, os seus cons magnos, né? Para você levar a sua vida de jeito num rumo, né, do complexo, que você vai chegar lá. Então, assim, é o autodesassédio, é escrever, é fazer assistência. Quer dizer, dá uma lista aí, né, daquelas 30. Tem até um verbete que o professor Waldo falava das 30 prioridades evolutivas, né? É tudo aquilo na prática, só que no tempo certo, no time certo que a pessoa tem que fazer, porque também, às vezes, deixar tudo para depois...
fôlego também da pessoa.
Fôlego, né? Deixar tudo para o final, às vezes, não vai dar conta, né? Então, é preciso fazer aquilo. Por isso que existe a ProEx, a Invex, quer dizer, tem todas as técnicas...
São técnicas para você...
Para você conseguir colocar tudo aquilo em prática. Às vezes, a pessoa fica ansiosa, tem um ansiosismo, porque tem tanta ideia, tem tanta recuperação e não está colocando aquilo na prática. Então, isso acontece muito da pessoa, né? E aí a pessoa tem que ir colocando na medida que ela vai recuperando, como o Ricardo falou, né?
Tá, vamos ver aqui quem é que vai lá.
Eu vejo muito... Tá ouvindo?
Tá. Agora está.
Eu vejo muito assim, o parapsiquismo... Todo mundo tem. O negócio é autoconfiança no parapsiquismo. Né? Então, são níveis de parapsiquismo. A gente está aqui para desenvolver, para melhorar. E essa autoconfiança é no dia a dia. É desde escolher onde você vai almoçar, o que você vai fazer em tal situação. Então, assim, e o conjunto dessas opções do dia a dia... dessa prática do dia a dia, é que depois você vai montar um livro, você vai produzir uma GESCOM, trazer a sua experiência. Então, eu vejo que uma forma de você aproveitar o parapsiquismo é você experimentar, adquirir autoconfiança, fazer registros para você comprovar depois... E usar isso no dia a dia, é na conversa com o colega, é aquela ideia, aquela sinalética, é aquele banho de energia, são pequenas coisas do dia a dia que aquilo ali, somados, vai dando uma grande ideia, vai ajudando na recuperação de cons, eu acho que vai ampliando. Porque, às vezes, você está conversando com uma pessoa e vem uma ideia ali. Você comenta ali, mas não anota, passou, esqueceu. Aquilo ali se perde. Né? Então, a pessoa ter a valorização do parapsiquismo, ela dá uma vazão à sua experimentação no dia a dia, né? E aplicar isso aí. a autoconfiança, né, que a pessoa tem que ter no dia a dia com aquilo que ela já tem de conhecimento, aquilo que ela já consegue acessar de informação, porque senão o parapsiquismo fica uma coisa muito solta, muito teórica, muito... eu só tenho parapsiquismo quando eu estou lá na dinâmica, quando eu estou na TENEPS? Não, eu tenho parapsiquismo o tempo todo. E eu acho que essa valorização ela é muito importante. E isso reflete também o nosso curso intermissivo.
Bom, a gente vai deixar uma pergunta aqui, que é o seguinte... mais ou menos o que você falou aí. Qual o papel da Cognópolis nesse processo de recuperar retrovidas, retrovivências intermissivas e aplicação? Quando a gente fala em autorretrovivências intermissivas, a gente está, mesmo que a gente não complete a expressão, a gente está falando o que, que a gente está fazendo com isso aqui, né? Então, qual é o papel da Cognópolis nesse processo? E, em específico, qual é a importância da holoteca nesse processo? Eu vou fazer alguns lembretes aqui, enquanto vocês pensam aí um pouquinho, para depois a gente voltar, tá bom? Eu deixei essas duas perguntas aí para a gente voltar daqui a um minutinho. Então, alguém falou em léxico de ortopensatas, eu acho que foi a Rosa. A gente está com aquela proposta ainda do léxico de ortopensatas em 3 volumes. A gente falta muito pouco para a gente conquistar o volume financeiro para poder concretizar, né? Então, a gente conta aí com a colaboração de todos que puderem. Se vocês já compraram, vocês podem imaginar um amigo e podem enviar um e-mail para esse amigo. Ele pode comprar pela internet, entrando aí na venda online, no ShopCons da Epígrafe, tá bom? Então, a gente deixa esse pedido aí, porque eu estou curiosíssima para ver essas ortopensatas que eu não conheço ainda. Tem um curso, eu vou falar rapidinho, só vou falar o nome do curso e a data, porque todos esses panfletos aqui, ó, prospectos aqui, esses convites aqui, estão disponíveis aí, tá? Então, o curso Despertometria,
Rosa,
que é importante.
Rosa.
Fala.
Esse curso aí foi cancelado.
Não precisa de... Então, menos um. Mas depois vai ter, né? Esse curso é bem importante. Então, quando tiver, vocês avisam para a gente. É quarta reciclagem da pensanidade religiosa. É a quarta versão, né? Da pensanidade religiosa. Esse curso vai ser no dia 24 e 25 de agosto, tá? Com um tempo. Então, eu estou só alertando vocês para olharem todos os detalhes. Imersão progestioterápica, dia 30 e 31 de agosto e 1º de setembro, é pela OIC. Então, presta atenção na importância desse tema. Projeções assistenciais, com a professora Marilza Andrade, vai ser no dia 6 de julho, pela AIEC. AIEC e Juriscons, que convidam. Lucidez retrocognitiva, nos dias 24, 25 e 26 de agosto. Apenas 30 vagas. É um curso de campo com o professor Epicom Pedro Fernandes. Eu acho que vale a pena vocês olharem com detalhe esse convite. O outro é o curso de campo interassistencial para cirúrgico, que vai ser no dia 24 e 25 de agosto, né? Tem horário, tem todos os lembretes aqui com a professora Miriam Sanches. Também aí fica o lembrete de vocês olharem com maior cuidado. O 15º Fórum de TENEPS, que vai ser em dezembro, mas eu acho que é bem importante a gente já começar a incluir esse período aí na nossa agenda, que vai ser de 13 a 15 de dezembro, e a quarta semana de TENEPSologia, que vai ser dia 6 a dia 12 de dezembro. O outro convite é a 16ª Semana Paracientífica, que vai ser do dia 22 a 28 de julho, com transmissão em EAD. Né? Então, participação do Conselho Intercientífico, da Unicim, e dos Colégios Invisíveis da Conscienciologia. Também é imperdível, acho que vale a pena vocês se inteirarem aí. E a sexta, imersão em conscienciometria. É sem pré-requisito, que vai ser do dia 5 a 7 de julho. São 3 workshops conscienciométricos, 2 campos bioenergéticos e atendimento individualizado. Também eu convido vocês a darem uma olhada na agenda de 2019. Aqui, pelo menos, o início vai se concretizar no dia 20 de julho, mas tem uma escala ali. O outro é o segundo encontro de enciclopedistas da conscienciologia. Eu imagino que a maioria de nós aqui já é enciclopedista, né? O tema é Grupo Revezamentologia Neoenciclopédica. Vai ser realizado nos dias 17 e 18 de agosto agora, aqui em Foz do Iguaçu, que é uma iniciativa da Enciclosapiens. Então, estão todos convidados e qualquer dúvida é só entrar aqui do lado aqui, né, e tirar as dúvidas aqui. Bom, gente, feito esses lembretes, né, vamos voltar aqui e ver qual o papel da Cognópolis nesse processo e, em específico, da Holoteca.
Isso é para o Felipe.
Hã? Felipe, quer falar? E aí, gente? Vocês aqui que não falaram. Ricardo,
os
Oslavs,
então. Você é para os Oslavs.
Não.
Ô, Rosa, bom, enquanto eles vão pensando, uma ideia que me ocorre aqui é que, para mim, a Holoteca é um arremedo da parapsicoteca. Então, assim, ali você tem condição de fazer conexões e acessos, evocações a grupos do passado, coisas de todas as áreas do passado, quer dizer, do que você quiser, da forma como você estiver ali. Então, assim, quando a pessoa entra na Holoteca, e no Holociclo também, eu acho que não é só a Holoteca, né? Eu acho que também é o conjunto ali que você tem os dicionários, você tem o ambiente, você tem, além do produto em si, do livro, né, você tem um ambiente formado ali, né? E essa quantidade de livros que tem ali, das possibilidades que você tem de estudar, são evocações. Então, para mim, a Holoteca, ela remete muito à questão de evocação, só que sistematizada, né? Não é uma coisa assim, vou fazer qualquer coisa. Não, você tem um produto, você tem uma pesquisa, você tem um estudo, você tem uma evocação. E ali tem um ambiente. Então, isso para mim é muito sério, a questão de você estar num ambiente próprio, né? Eu acho que faz toda a diferença. Tem vários outros ambientes aqui que ajudam a pessoa a escrever. A gente tem até na Unescom, né, as atividades, as coisas todas. Mas ali na Holoteca...
Esse final de semana está tendo,
né? Tendo...
É amanhã.
Não, a gente está tendo... Hoje, é contínuo, né? É um processo da imersão na escrita, né? Que a pessoa faz a inscrição e vai até novembro, né? É uma vez por mês.
Mas é só domingo?
É sexta, sábado e domingo.
Ah, então
é uma imersão,
tá,
né? Então já está acontecendo. Tem vaga ainda, se alguém quiser, ainda tem vaga. Se quiser se matricular no próximo mês, até o final do ano, a pessoa também pode, né?
Tá bom.
E tem já que nós estamos falando, né? Sexta-feira, toda semana, tem a oficina da escrita, né? Das 17, desculpa, das 19 às 21 horas. Tem esses locais, mas a Holoteca em si, a percepção que a gente tem, e o Holociclo, é a questão de um ambiente mais assim, conectado com as obras, né, que estão ali. Então, você tem um diferencial muito grande, que é uma espécie de parapsicoteca ali, só que voltado para as obras que estão no local. Né?
Você sabe o que eu ouvi o professor Valdo falando? Gente, é pena que a minha hipomemória não consiga eu dar dica para vocês de qual verbete eu assisti e vi ele falando. Ouvi, né? Ele falando. Mas eu ouvi ele falando que assim, o grande feito dele nessa vida foi esse ambiente do Holociclo Holoteca como o maior desassediador mental somático. À época, ele falou até que era... Ele nem falou no tertuliário, entendeu? Ele falou que foi assim, o grande... como que você
feito,
vai falar?
Feito, né? O legado.
Dele,
legado,
o grande legado.
Legado.
Ou melhor, legado. O grande legado dele. Sabe? O maior. É claro que a gente tem como legado dele as coisas que ele escreveu. Mas assim,
materializar
mais agora, importante, tem a, mais concretas, ele falava, o Rosa, ele falava também não só da pessoa estudar lá, mas da pessoa voluntariar, de ser o primeiro voluntariado da pessoa que chega em Foz do Iguaçu, ser ali no fichamento.
Eu cresci ali.
Eu também. Eu acho que muitos de nós que estamos ainda até aqui, hoje, né, até aqui, né, devido a esse processo. E esse fichamento, ele falava que era o primeiro desassédio que a pessoa tinha mais sério, era lá no fichamento. Então, quando chega uma pessoa, até para interpares, né, para a gente fazer a orientação, quando chega a pessoa aqui em Foz do Iguaçu, o ideal seria indicar que ela fosse lá, e ficasse enfurnada lá no Holociclo, fazendo o voluntariado do fichamento.
Agora,
que ali ela vai crescer, né?
Eu queria, nessa sua pergunta, eu queria lembrar uma variável que eu acho importante na Cognópolis, na Conscienciologia como um todo, mas na Cognópolis mais, em função da quantidade de Cs distintas que existem aqui. É que aqui é o lugar, ou ponto de encontro de muitas equipexes.
Muito bom.
E essa variável era uma variável extremamente importante, eu acho. Porque a gente tem essa oportunidade, em função das distintas especialidades, dos distintos grupos, das distintas ICs, dos distintos materpensenes que tem em cada IC, da gente conviver, se tiver olhos para ver, né? Com essas distintas equipex que passam sugestões e que às vezes a gente nem percebe. Dia a dia, fala.
Se não tiver olhos de ver, pelo menos que sinta.
Que sinta, né? Então, eu acho que esse holopensene é um holopensene que a gente tem que saber aproveitar. E não é uma coisa fácil, eu acho. Não, não. Porque se bobear, a gente entra no dia a dia aqui como se fosse mais uma atividade normal, né? E essa variável extrafísica é que eu acho que a gente tem que prestar mais atenção, né? Na minha opinião.
Eu não sei. Sim. Quem está na frente aí, eu não sei.
Bom, já vou aproveitar porque tem relação com o que a Mabel disse, que um dos fatores, dentre vários que a gente tem aqui na Cognópolis, é justamente o contato com as pessoas, com as consciências. Então, acho que essa dinâmica equipex e equipim, ela é muito, muito séria para a gente aqui. Se a gente está tentando relembrar, recuperar essas informações do curso intermissivo e conviver com o maior número possível de ex-colegas do curso intermissivo fazendo o trabalho e interagindo com as equipex aqui, eu acho que isso tem um potencial de rememoração muito grande para a gente.
Eu concordo com você. Às vezes a gente acha isso, aquilo, daquela pessoa. Vai fazer uma dinâmica, você vê que você já teve assim com aquela pessoa. Então, aquelas
isso é muito
características
sério.
Que você acha horrível... são as mesmas que você tem ainda, talvez, né? Então,
Nessa linha, assim, uma das coisas que eu venho pensando nas últimas semanas, a partir de alguns fatos e algumas experiências que eu tive, é reperspectivar esses contatos que a gente tem aqui na Cognópolis sobre o seguinte prisma, que eu, pelo menos, não tinha parado muito para aprofundar isso, que é muitos dos nossos contatos, a gente está tendo oportunidade, não só tendo oportunidade, mas a base da nossa reciclagem, como hipótese, advém de uma reciclagem do modo de relacionamento com determinadas pessoas, que antes nós tínhamos essa afinidade para um fim e hoje a oportunidade de fazer desta afinidade um outro fim, né? Ou seja, reciclar não só o processo íntimo, mas o processo grupocármico a partir das relações diferentes que provavelmente o próprio curso intermissivo nos permitiu ter essa relação diferente, porque isso era uma coisa que eu estava pensando. Quantos que nós encontramos no curso intermissivo que já eram amigos do passado, mas numa relação totalmente obtusa, totalmente ectópica, e que o próprio momento do curso intermissivo permitiu reciclar as próprias relações e que hoje isso reflete na Cognópolis. Isso é uma reflexão que eu tenho feito nas últimas semanas, porque eu nunca tinha olhado esse processo de reciclagem grupocármica a partir das relações. Eu estava olhando muito pelo âmbito individual, ego, né?
Individual, ego, né?
Agora, o Felipe, ontem eu estava estudando o tema duplo karma, que é um verbete do professor Valdo, né? Que é a conta corrente aberta na hora que você assume um duplista. Você abre uma conta corrente kármica, holocármica, com aquela consciência. E uma das variáveis ali, Felipe, era justamente... A possibilidade de se renovar em dupla perante o passado. Quer dizer, que começa no duplismo né? E vai ampliando, quer dizer, é isso aí que ele está falando, essas convivências que vão fazer os reajustes das contas kármicas feitas em dupla e depois em grupo,
exato,
que é o que o Felipe estava falando, começa no duplismo.
E aí, é assim, pelo menos para mim, eu nunca tinha aprofundado esse raciocínio, que é a Cognópolis, além de ser um reencontro, né, com amigos do passado, é um reencontro, obviamente, num contexto totalmente diferente. E isso tem um qualificador muito grande no processo holobiográfico, porque se você já teve determinadas vidas com determinadas pessoas, e você pode ter feito muita besteira, ou mesmo não foram, por exemplo, relacionamentos que talvez não tenham gerado um fruto maior, e que isso já é uma besteira a nível evolutivo, né? E você conseguir reciclar esse tipo de relacionamento, isso tem um impacto a nível intraconsciencial que eu, pelo menos, penso que ele tem uma abrangência maior do que eu estava pensando antes. Eu estava olhando a reciclagem sempre muito pelo âmbito individual, e algumas experiências agora recentes me fizeram reperspectivar isso para um âmbito mais grupal. E isso que a Mabel falou, acho que é bem isso. Assim, a reciclagem, ela não, talvez, né, pelo menos é o que eu estou pensando, ela não advém só... Ela, obviamente, ela é íntima, mas talvez ela tenha um fator de dupla, de grupo, que ele é muito importante. Por exemplo, até que ponto... Isso é uma coisa que eu tenho pensado. Até que ponto o fato de você ter feito alguma besteira no passado em grupo, você necessariamente tem que reciclar não só o processo do traço individual, mas o próprio nível de relacionamento com aquela pessoa e talvez fazer outras coisas em grupo, mas de uma maneira diferente. Até que ponto as equipex são formadas a partir de reperspectivas de trabalhos do passado negativo e hoje um ajuntamento, né, um agrupamento para tentar reciclar aquilo que o passado fizeram junto e hoje estão tentando fazer de uma maneira diferente. Até certo ponto, as ICs têm um quê disso, né? O agrupamento que a gente faz a partir das
agora,
ICs.
Agora, quando você está falando isso, eu me rememorei aquele vídeo que eu sempre passo quando eu faço alguma apresentação do meu livro, que é perguntando ao professor Valdo o que é o anonimato do Serenão. E ele afirma, assim, categoricamente, que a evolução cria gaps, né? Por quê? Por causa da megacognição. A evolução é a auto-megacognição, é a evolução da auto-megacognição. Então, assim, às vezes, você teve problema com aquela pessoa, você recuperou muito mais rápido do que aquela pessoa, e você não consegue mais conviver com aquela pessoa. Eu acho assim, aqui entre nós, estamos todos no mesmo barco, eu acho difícil acontecer isso, né? Mas o que ele explicou é isso. Então, a pessoa que vai se construindo na serenologia e na evolução, na auto-mega cognição mais sofisticada, ela perde o contato com o outro. Então, a responsabilidade do anonimato não é dela, é do outro que não tem cognição para ouvir. Isso agora veio na minha cabeça para entender também, não só o anonimato, como o sobreparamento, entendeu? Não sei se eu estou correta, mas queria ouvir a opinião de vocês. Porque nesse gap, nesse anonimato, que eu acho que você acaba ficando sozinha em relação, né, ao outro, você consegue fazer, que eu acho que é o verdadeiro sobreparamento, entendeu? É de você conseguir ver, compreender o outro sem arrogância, sem nada, com evolutividade mesmo, né? Com cognição mesmo. E você não respeitar o nível do outro, né? Aí veio isso agora nessa discussão aqui, eu não sei se faz sentido para vocês.
Uma outra coisa assim, que eu estava pensando dentro da pergunta que se fez a Cognópolis, né? Se a gente conseguir entender o nosso padrão de relacionamento com as pessoas que a gente se relaciona dentro da Cognópolis, até certo ponto isso é uma porta de acesso à parapsicoteca, porque se você conseguir entender o modo de relacionamento, o que, que tem de passado, o que, que tem de presente, o que, que tem de perspectiva futura, você consegue ampliar a sua cognição muito a partir dos relacionamentos, porque até certo ponto o trabalho, né, do professor Valdo, do Zéfiro e dos amparadores, de fazer esse agrupamento de pessoas, trazendo gente de uma série de passados, uma série de contextos, você tem acesso, entre as, né, uma analogia, para a parapsicoteca a partir do entendimento desses relacionamentos. Logo, se isso é verdadeiro, os nossos relacionamentos à Cognópolis, eles são muito mais sérios, talvez, do que a gente esteja pensando.
Eu também concordo com você. São muito mais enriquecedores. É difíceis, mas são mais enriquecedores. Porque eu acho que... Não é? Quanto mais difícil, melhor. Né? Ai, sem masoquismo nenhum, mas... Quanto mais difícil, melhor. Você quer falar, Mabel?
Não.
Tem alguém aí que quer falar alguma coisa? Enquanto ela pega o microfone, você quer falar?
Não, não.
Não, tem que esperar você... o...
Alô, é, o que eu vejo aí que você falou, acho muito relevante, e quando a gente chega aqui, mas eu acho que é muito mais sutil para a gente estar percebendo esse contexto todo. E você vê no outro que vocês erraram junto nesse grupo e agora está aqui e refazer isso, trabalhar... O quê? O parapsiquismo, a lucidez, o discernimento, essa espiral que você mesmo colocou ontem, essa espiral da lucidez, em prol do quê? Da evolução. Porque você perceber, você vê o outro e você sentir que junto fizeram algo errado no passado e agora está aqui para acertar e compreender e fazer assistência para o outro e... junto, fazer essa interassistência, eu acho que isso é que demonstra essa lucidez, esse discernimento. E como é que você consegue trabalhar isso dentro de você e saber que aquilo é parte sua, aquilo é parte sua, né, no contexto com o outro.
Mais alguém quer contribuir, gente? Fala.
Eu vejo que o mais sério, resumindo, né, até ponto isso aqui, é a oportunidade de interassistência, né? Eu acho que talvez essa seja a palavra aí, que eu resumiria tudo isso, né? Esse encontro aqui na Cognópolis, recuperação de cons, o que for, que tudo isso propicia para a gente, né? É, eu acho que se resume em interassistência.
Mas você acha que a interassistência pode ser melhorada ou pode ser qualificada sem você fazer... A auto reciclagem, a mexida interior?
Eu vejo assim que o outro ele é um espelho para você. Então, você vai fazer a sua reciclagem a partir daquilo que aparece também através do outro. Então, muitas vezes você não percebe processos pessoais, né? Nós temos pontos cegos, a gente tem uma série de resistências, de mecanismos de defesa, mas o outro mostra isso para a gente.
Eu concordo com você que o espelho nosso é lindo, né? A gente precisa de outro espelho para poder enxergar, né, a nossa feiura.
Agora, isso é uma interassistência. E, às vezes, o outro te mostra sem falar nada. Né?
Agora, deixa eu te lembrar, eu estou lembrando, Felipe, uma coisa que eu ouvi do professor Valdo falando, eu não sei se vocês ouviram, logo que eu cheguei aqui. Ele falou assim, olha, vocês acham que porque vocês furaram o olho de pessoas, vocês têm que vir para cá para ter o olho furado também? Vocês furaram muitos olhos, não furaram um olho, furaram muitos. Então, às vezes, você fazendo apresentando um trabalho grandioso, assim, grandioso no sentido evolutivo, né? De monta evolutivo, supera tudo aquilo que aconteceu. Então, muitas vezes, não é olho a olho, cara a cara. Às vezes, você fazendo, pelo menos foi o que eu entendi dele, que ele falou, fazendo um trabalho de relevância, entendeu? Ou montando um curso, ou fazendo uma mega GESCOM, ou fazendo um livro, você pode estar, naquele momento ali, recuperando várias zicas que você foi comentando ao longo do tempo. Agora, eu concordo, né, que o tete-a-tete ele vai levantando questões para você. Por isso que a gente está todo mundo junto aqui. Mas eu acho que para a gente também, como você falou, né, ter uma cosmovisão, né, você falou uma visão mais alargada, eu lembrei disso também. Porque ele falou, e eu acho até que ele teve uma coisa, porque eu já tive uma rememoração que eu furei olho, entendeu? Então assim... Eu não...
Literalmente, né, Rosa?
Literalmente, foi literal, entendeu? Eu fui no laboratório, eu já contei, né? Então, assim, eu não vou ter que ter meu olho furado tantas vezes quanto eu furei, mas eu estou tendo problema de vista há várias vidas, entendeu? Só que, a depender do trabalho que eu realize, isso vai superando.
Agora, Rosa, mais do que isso, além disso, esquece os problemas individuais agora de cada um que a gente tem. Olha por cima o grupo. Esse grupo que está tentando, ainda que mais porcamente, mas a gente vai tentando, né, materializar e vivenciar um paradigma novo, o que vai ser esse grupo na próxima?
Pois é, essa é a força.
Entendeu? A força do grupo. Do grupo, em tese, hipoteticamente, pioneiro na tentativa e na prática de vivenciar esse paradigma. Eu acho que a força disso para o grupo, eu não tenho noção, não sei se a Tati tem alguma ideia, dos efeitos disso, efeitos grupais dessa realidade.
Sim, mas aí os efeitos desse grupo, porque me parece que nas próximas vidas vai ter uma diáspora, né?
Sim, mas acontece
então,
que...
Então, essa força desse grupo aqui vai ajudar a gente a sustentar isso, os nossos trabalhos
isso,
individuais.
Mas aí eu fico pensando em termos de futuras, e não precisa ser na próxima vida, mas de futuros trabalhos desse grupo que tem uma raiz fortíssima, porque agora nós temos uma raiz.
Tá, eu vislumbrei uma outra realidade, tipo, a Terra é um nada se você olhar o cosmos, né, de longe. Então, não importa que eu esteja aqui, que o outro esteja na China, que o outro esteja na...
Isso que eu quero falar.
Na África. É, se você olhar do cosmos
para
a Terra, a gente tem um grupo aqui fora.
Tem um grupo. Eu acho que a gente... O Cetat quer falar alguma coisa?
A comunidade conscienciológica. Eu tive uma visão... Assim,
é isso aí. Olhando de cima, entendeu?
Agora, assim, em termos de resultados mais imediatos, vamos dizer assim, eu vejo que tem muita relação com o tema que você pesquisa, que é a equipexologia, né? Assim, a formação das equipex, elas ocorrem, eu acho, que desses agrupamentos, porque, assim, é na base da amizade, mas também é na base da troca cognitiva, né? Da compatibilidade cognitiva, da compatibilidade das afinidades evolutivas, né? E de interesses, né? Desses materpensenes, de cada um, mas também essa sinergismo grupal.
E outra coisa, daqui pode ser que nasça bondes extrafísicos. Sim. Lembra intrafísico que o Valdo falava do bonde? Que a pessoa ressomava 5, 6 de uma vez só, juntos.
Para fazer interligadas,
com proexes integrados. Gente, isso é o máximo.
Isso é o máximo.
Quer dizer, isso a gente está construindo uma base aqui para poder vivenciar essa realidade.
Muito bom, gente. A gente passou um minuto aqui. Eu não sei vocês, mas eu adorei o debate aqui hoje. Eu já sou meio cabotina, né? Eu não sei se ficou tudo bem. Você estava com o microfone para falar? A gente pode abrir mão? Vamos lá.
Foi pressão aqui para falar.
Então, tá ótimo. Gente, agradece a presença de todos e a gente conta com vocês. Todo sábado a gente tem Círculo Mental Somático e a gente conta com a presença de todos vocês para enriquecer o debate. Né?
E lembrando que semana que vem tem lançamento de um livro que é de Dessoma, do Colégio Invisível da Dessomatologia.
A estatística, nós tivemos 15 autores, 20 autorandos e num total de 35 pessoas. No online, simultâneo, 82 pessoas e na reprodução, 320. Foi bom, né? Yes.